E Mato Grosso tem confinamento recorde. O levantamento foi feito pelo IMEA e os números trazem aí uma projeção de 928, quase 929 mil cabeças confinadas ao longo de 2025. Para trazer mais detalhes, esclarecer para a gente um pouquinho mais desses números, entender quem está participando desse confinamento, está aqui comigo Milena Bezerra, analista de bovinocultura lá do IMEA. Seja bem-vinda, viu, Milena? Obrigado por estar com a gente. Quase não saiu bovinocultura aqui agora.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexander. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar, para trazer esses números, né, de confinamento no estado, como que foi esse ano.
Pois é, no primeiro semestre a gente lembra de ter conversado com vocês e não tinha, não tava, o pessoal não estava muito animado, não, e a gente estava falando até em redução de confinamento. E agora a gente encerra o ano com confinamento recorde, Milena. O que que mudou de lá para cá? Qual a impressão de vocês? O que que dá para falar desse confinamento e principalmente o que que vocês apuraram aí no IMEA?
Bom, Alexander, a gente faz três levantamentos, né, ao longo do ano, justamente para entender qual que é o sentimento do confinador ao longo dos três giros, né? Então, no primeiro, realmente, é natural que isso aconteça, a gente vê um primeiro levantamento mais tímido aí. E aí, já no segundo levantamento, que aconteceu ali em julho, a gente viu essa alta expressiva, né? O pessoal aí retomou o fôlego, né, da operação. E esse cenário manteve agora, né? A gente consolidou de fato agora para o terceiro levantamento. Então, de fato, a gente viu uma retomada bem significativa, né, das operações aí dos confinamentos. A gente viu, nos últimos anos, um confinamento já um pouco mais tímido, e esse ano essa retomada ela veio principalmente por conta da alta nos preços do boi gordo, né? Mas que tenha tido uma alta na reposição também. Essa alta mais expressiva nos preços do boi foi o principal fator aí que justificou essa alta, no volume confinado, né?
Foi uma decisão do produtor baseado no resultado que ele poderia ter, então, Milena, dá para dizer isso?
Exatamente, a gente tinha uma projeção desde lá, né, ali no início do segundo semestre, a gente já tinha uma projeção aí de recuperação nas margens. O custo da diária, né, um dos principais fatores que a gente analisa falando de custo de confinamento é o custo da diária, né, tanto alimentar quanto operacional. Ele também teve uma alta, só que essa alta do boi ela foi mais intensa do que a alta dos principais insumos, né, usados para confinamento. Então esse fortalecimento do poder de compra do pecuarista foi o principal impulsionante mesmo, né? A gente viu uma recuperação bem expressiva das margens aí. Da operação esse ano em relação aos anos anteriores. Então, se a gente olhar o principal custo, que é o custo da diária, por mais que ele tenha aumentado, em relação ao ano passado, ele ainda está muito abaixo do ali daquele patamar de 2020, 2021, que teve aquele boom das commodities, né? Então, esse fortalecimento aí de compra de insumos, ele também foi um fator que justificou essa alta e essa retomada das operações.
Vamos aos números então, Milena. Quanto vocês apuraram de confinamento esse ano e o que que significa em termos de alta comparado ao ano passado?
Esse ano, é importante a gente frisar aqui, Alexander, que esse volume ele é levantado entre os informantes do IMEA, né? Então, se a gente for extrapolar aí a nível de estado, Mato Grosso inteiro, esse número ele é um pouquinho maior. Mas, então, entre os nossos informantes, nós levantamos o um número de 928 mil cabeças, quase 930, né? Se você arredondar aí para cima. E é uma alta de 4,05% em relação ao que eles confinaram no ano passado. E um ponto importante é que esse 4, quando a gente olha esse 4%, parece ser pequeno, né? Mas se a gente analisar o percentual de confinadores que decidiram confinar esse ano, ele foi um pouquinho menor. Então, de toda a nossa amostra, só 69% decidiu confinar, né? Então, é um percentual menor. A gente viu um número menor de confinadores, esse ano em relação ao ano passado. Mas o volume aumentou, então ele aumentou por conta disso. Esses confinadores que permaneceram na atividade e falaram, não, eu vou confinar esse ano, eles aumentaram, o volume confinado, né? Então, por isso que teve esse, ele fechou positivo.
Os confinadores que insistiram no confinamento, eles produziram mais animais esse ano, é
Isso,
isso, né?
exatamente. Então, por mais que a gente tenha esse menor número de confinamentos decididos a confinar, a gente teve um aumento no volume, né? Então, porque esses que ficaram, eles aumentaram o volume. Aí a gente vê também, né, uma migração, uma mudança estrutural, né? A gente vê vários insumos aí que estão entrando no mercado, DDG, há algum tempo, né? A gente já vem discutindo sobre isso. Então, a gente vê uma migração de confinadores para outros sistemas de terminação, TIP principalmente, né, que é a terminação intensiva pasto, a gente vê uma adesão muito grande desse sistema, semi-confinamento também. Então, esse é um ponto que a gente vem observando, né, até então, alguns anos atrás, quando a gente falava de terminação, a esmagadora maioria era confinamento, e agora a gente já vê um share aí bem maior de semi, de TIP, que tende a se intensificar ao longo do tempo, né.
Mas nesses valores projetados por vocês, não estão incluídos esse semi-confinamento, né? É de
Não, não.
confinamento puro ali, né?
Só o confinamento, 928 mil cabeças só em confinamento.
E daí aqueles pecuaristas que não fizeram esse confinamento aderiram aí ao semi-confinamento no final das contas, né?
Isso,
Isso resulta, no final das contas, em mais oferta também, não? Além do
Sim,
confinamento.
exatamente. Porque daí quando a gente fala de animal terminado, já não é mais só confinamento ali, né? Vem esse gado terminado, vem do TIP, vem do semi-confinamento, então a gente tem essa mudança estrutural na cadeia, né, ao longo do tempo.
Agora, tem perfil, Milena, dá para descrever o perfil do pecuarista que optou por fazer esse confinamento? São realmente os maiores, os mais tecnificados? Enfim, dá para entender quem saiu e quem ficou nessa decisão de confinar esse ano?
Isso, quando a gente analisa em número de estruturas de confinamento, o maior percentual é de confinamentos ali de até 1.000 cabeças, né? É um percentual muito pequeno daqueles que têm uma capacidade maior, né? Mas é uma capacidade estática mais expressiva. Só que o que a gente vê é confinamentos pequenos, de pequeno a médio, né? Esses confinamentos de pequeno a médio optando por não confinar e aí fazendo essas estratégias de semi-confinamento, de TIP. E os confinamentos com capacidade estática maior permanecendo na atividade e aumentando, ampliando aí o volume confinado. Porque, em geral, quando a gente olha para confinamentos de pequeno porte, existe ali um nível um pouco menos tecnificado, né, com menos adesão de tecnologia. E aí a operação do confinamento ela exige, né, ali, toda a questão operacional, investimento em estrutura. E aí isso, esses outros sistemas de terminação acabam favorecendo, né, essa migração dos pequenos e médios
E também
confinamentos.
imagino eu com o uso de maior tecnologia e melhorando os resultados, talvez, aí do confinamento também.
Claro, exatamente. E o principal fator que a gente olha isso, né, é de fato a redução na idade de abate desses animais. A gente vem ampliando, aumentando cada vez mais o volume de carne produzida por animal. E esses animais, eles estão sendo abatidos cada vez mais jovens, né? Então, a gente está produzindo mais na mesma cabeça, só que abatendo ela mais jovem ainda, né? Então, isso é resultado, de fato, de uma adesão aí do DDG, de técnicas de nutrição, de melhoramento, a operação do confinamento propriamente dita, né? Isso favorece também aí um resultado de ponta lá no final.
Se dentro da porteira temos essa evolução sendo verificada nos confinamentos, como é que está fora da porteira a comercialização, hein, Milena?
Alexander, o ano passado a gente já falava de recorde atrás de recorde, né? E esse ano a gente vem superando aí de forma bem expressiva. Então, se tratando de oferta, a gente fecha um 2025 também uma oferta bem robusta, trazendo em números, né? Até então ali, antes de 2023, a gente não tinha passado a marca de 5 milhões de cabeças. O ano passado já foi um volume bem expressivo, né? Com mais de 7 milhões de cabeças abatidas. Esse ano a gente chega muito próximo do que foi abatido no ano passado, e a oferta ela vem muito alta. Então, agora trazendo para o curto prazo, né, para reforçar isso, essa ideia de um confinamento recorde para esse ano, volume de animais abatidos agora, nesse último mês que fechou, né, em outubro, foi de 715 mil cabeças. A gente nunca tinha passado essa marca de 700 mil cabeças abatidas em um mês. E aí é resultado principalmente do confinamento agora, né, porque a gente já. Já não tem mais tanto essa oferta do pasto, oferta de fêmeas. Então, isso respalda aí essa projeção de confinamento recorde que a gente tem.
Muito bom. Show de bola, show de informação. Milena, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre.
A gente que agradece. Obrigada mais uma vez.
Obrigado ao pessoal do IMEA aí, sempre trazendo atualizações importantes, números que nos ajudam a entender a pecuária do Mato Grosso, mas também a partir da pecuária do Mato Grosso, a pecuária brasileira.